Ok, nós estamos em Josué capítulo 3, ainda, as últimas duas aulas nós temos falado sobre o versículo 5, que é santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então nós falamos sobre os três aspectos da santificação que nós temos naquela figura, da purificação dos leprosos, por exemplo, mas também de sacerdotes, que é o sangue, lavagem do corpo e lavagem das vestes. O sangue é sempre a nossa entrada na presença de Deus, sempre através do sangue. Mas depois de nós sermos purificados pelo sangue, não só no início da nossa vida cristã, mas diariamente sendo purificados pelo sangue de Jesus, mas depois de sermos purificados, perdoados pelo sangue, nós falamos que o sangue fala de perdão, o sangue tira a nossa culpa. Mas a água lava a nossa vida, então por isso que a água tem uma outra simbologia. A água fala da lavagem do corpo, que é uma coisa prática. A nossa vida não só precisa ser perdoada, mas também nós precisamos começar a andar, e essa é a vontade de Deus, a nossa santificação, que nós possamos andar em pureza de vida. E a água fala não só assim, de lavar o corpo, também assim de limpar uma vez, mas de andarmos em pureza. E as vestes falam da nossa vocação. A veste, sempre o tipo de roupa que você usa, fala muito da sua função. Por exemplo, as vestes sacerdotais tinham a ver com a função, o ministério deles como sacerdote. Então, a purificação, a pureza da nossa vocação, do nosso chamamento diante de Deus. E com certeza tem muitas outras coisas para serem descobertas aí, mas a água fala desta purificação prática, não só o perdão dos pecados, mas andar em pureza de vida. E nós terminamos a última aula falando que a água significa para nós a palavra. A água tem várias aplicações, é muito usado na Bíblia como figura. Às vezes a água pode representar o Espírito, mas essa lavagem de água fala claramente em Efésios 5, a lavagem de água pela palavra. Então é a palavra de Deus que vem e lava a nossa vida. Inclusive aquela passagem de Efésios 5 fala da purificação da noiva de Jesus. Essa noiva que Jesus vem para receber, que vai ser uma noiva sem mancha, sem mácula, esta noiva, ela vai ser purificada, ela vai ter esse estado de pureza, de uma noiva perfeita e bonita, por causa da palavra. Isso fala muito claro em Efésios 5. Então, a lavagem de água pela palavra. Jesus falou com os discípulos, vós estáis limpos pela palavra que vos dei. E nós tocamos nesse aspecto de que a palavra que vai nos purificar, não é uma palavra que muitas vezes nós corremos atrás, gostamos até de ouvir palavras que nos fazem, que são como assim um discurso, uma coisa que a gente gosta de ouvir, talvez uma palavra que até confirma o que a gente já pensa, mas a palavra que realmente nos limpa não é uma palavra que nos entretém, que nos diverte, que nos confirma, que já fala coisas que nós sabemos, ou alguém que sabe falar bonito, mas a palavra que nos purifica é a palavra de Deus, seja como ela vem. Ela pode vir para você, você lendo sozinho, ou ela pode vir através de alguém, mas a palavra que nos purifica é uma palavra que, como Hebreus 4:12 fala, que vai penetrar, entrar no nosso interior. E isso eu diria assim com bastante certeza, que nós temos poucas experiências, e as experiências que nós temos são ainda superficiais, com esta palavra que penetra, porque a palavra que realmente purifica a nossa vida é uma palavra que revela. Essa passagem, eu sei que a gente acabou só citando, eu quero ler com vocês só para a gente partir desse ponto. Hebreus 4:12, vocês conhecem, talvez até de cor, mas muitas vezes as passagens que a gente mais conhece, a gente passa meio por cima e não pensa no significado. Vamos ler essa passagem mais uma vez sobre a palavra de Deus. E vamos crer que a palavra de Deus é muito mais do que aquilo que nós já experimentamos. Amém? Você crê que a palavra, que sim, como a pessoa de Jesus, é muito mais do que você já experimentou? Se nós cremos nisso, se nós ansiamos por isso, nós vamos buscar. Então a palavra de Deus, que Jesus é o verbo, ele é a palavra de Deus é muito mais do que nós conhecemos em nossa prática. E isso é uma coisa que deve encher nosso coração de anseio, de fome e sede pela verdadeira palavra de Deus. E esta palavra, ela pode vir tanto através de um pregador, como através de uma conversa informal, como na sua leitura diária. A palavra de Deus é viva e ela virá para fazer essa limpeza no nosso coração. Vamos ver aqui, Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. É isso que eu gostaria que vocês pensassem. Quantas vezes que você já ouviu uma palavra que você realmente pudesse dizer essa palavra cortou? Você acha que uma palavra cortante, no seu aspecto, assim, como ela atinge a nossa vida natural, você acha que ela é gostosa? Uma coisa que corta, ela vai ser gostosa no seu efeito, que essa limpeza, você se sentir limpo, você se sentir todas aquelas coisas que fazem parte da sua mente natural, da sua maneira de pensar, essas coisas serem cortadas, tiradas da sua vida, isso é uma sensação, é como tomar um banho e sentir que você tirou toda a sujeira, isso é uma sensação de limpeza. Mas a ação é como uma cirurgia, a ação de cortar não é gostosa, mas ela é poderosa, então ela entra, é mais cortante, e não é só no sentido assim de cortar, de causar dor, mas no sentido de entrar lá dentro, porque ele fala assim, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ela pode cortar para cá e para lá, ela vai... Né, ele vai fazendo com que entre aonde precisa entrar e vai entrando e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando você fala assim, alma e espírito, às vezes você não sabe muito bem o que é alma, o que é espírito, fala juntas e medulas. Aí já ficou mais complicado ainda, porque está usando com certeza uma figura do nosso corpo, mas o que significaria juntas e medulas? Eu não vou tentar entrar nisso aí, mas quando você chega no fim, você tem a explicação final do que é que a palavra de Deus faz, que não precisa de muita explicação, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E aí você lembra da passagem no profeta que fala assim, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Você conhece o seu próprio coração? Por isso que a palavra de Deus, ela entra para lavar, para purificar, e é esta experiência que eu quero perguntar para você. Você conhece a palavra de Deus que entra e de repente mostra que você tem pensamentos, intenções impuras? Eu não estou falando de coisas muito óbvias, né? Você ter cobiça material, você ter impureza moral, essas coisas são óbvias, a palavra de Deus vem e revela isso, mas as intenções do coração são coisas que a gente não conhece. Você pensa, eu estou fazendo tudo pela glória de Deus, Eu estou fazendo, eu quero que Deus me use, e é tudo para a glória de Deus. E a palavra de Deus vem e penetra na nossa vida, e nós descobrimos que a gente quer para a glória de Deus, mas a gente quer compartilhar essa glória, a gente quer ficar junto, a gente quer receber uma parte, a gente está fazendo com outras intenções, e assim vai. Deus mostra muitas coisas que estão no nosso coração: vaidade espiritual, exaltação. Nós achamos que somos melhores do que os outros. Nós achamos que Deus tem uma dívida para conosco, porque nós somos muito fiéis a Ele. E assim vai, Deus começa a usar a palavra dEle para entrar e para revelar aquilo que nós realmente somos. E quando você se vê nessa luz, é por isso que eu falo que a faca não é muito gostosa, que quando você se vê na luz de Deus, a visão de si mesmo não é uma visão gostosa. É como se você estivesse sim, sempre usando uma fachada, uma capa, uma máscara, sei lá, muito bonita, e você sempre pensa, eu sou bonito assim, eu sou bonito. E de repente Deus vem e tira a máscara, você vê quem você realmente é, e é uma revelação terrível. E você diz, eu sou essa pessoa horrorosa, eu sou essa pessoa terrível que eu estou vendo ali. Mas a intenção de Deus não é que a gente se decepcione apenas, mas que a gente veja quem nós somos para Ele colocar a sua imagem dentro de nós. Então, a lavagem de água para a palavra, pela palavra inclui isto, que é purificar, revelar, mostrar quem nós somos e tirando tudo isso para que Ele possa fazer a sua obra. Então, em Josué 3, quando nós lemos ali, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, Ele está falando que é algo sério. Nós cremos, será que nós cremos que nós estamos vivendo nos últimos dias? Será que nós cremos que Jesus virá em breve? Mas será que nós cremos que antes de Jesus voltar, há algo que falta no plano de Deus? E Deus precisa fazer com que nós passemos o Rio Jordão, com que algo novo aconteça na história do povo de Deus? E se nós cremos que Deus precisa fazer algo novo no meio do povo de Deus, será que nós estamos ouvindo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós? Então, esse contexto que a gente quis dar para essa palavra de santificação, né? A santificação não é uma coisa... Senhor, perdoa meus pecados, ou Senhor, eu quero ver se eu ando mais em oração, mais em leitura da Bíblia. Inclui muitas dessas coisas, mas a santificação significa: Deus, só tem uma coisa que pode santificar a minha vida. Você pode tentar pelo resto da sua vida se santificar. E muitas igrejas e grupos que pregam, que enfatizam, que procuram praticar a santificação, se tornam grupos e igrejas com uma característica terrível. Por quê? Porque quando a pessoa, isso é regra, ninguém escapa dessa regra. Quando alguém, quando você e eu, tentamos nos santificar, tentamos... com sinceridade, a palavra de Deus diz, sede santo porque eu sou santo, e tem todas as palavras na Bíblia que falam sobre santificação. Então você, com a intenção certa, você com desejo mesmo de corresponder a Deus, você começa a tentar santificar a sua vida, só que você está fazendo na sua própria força. O resultado inevitável é que você se torna uma pessoa soberba, uma pessoa confiante em si mesmo, uma pessoa que se separa das demais, uma pessoa que se acha melhor do que as demais, e isso não traz nenhuma glória para Deus, isso não traz a imagem de Deus na terra. Isso, em toda a história da igreja, os grupos que pregam a santificação, quando não é feita pelo Espírito Santo, esse é o resultado. Então, a santificação por nós mesmos não dá. Mas a santificação que vem pela palavra viva de Deus, por isso que o nosso desejo, a nossa ansiedade, quando Deus fala santificai-vos, exige uma atitude da nossa parte? Exige. Nós queremos corresponder a Deus, mas exige um desejo que diz a Deus: Deus, manda a tua palavra, porque a água que vai me lavar, a água que vai me purificar de verdade é a água da palavra de Deus. Ok. Então, voltando aí para Josué 3, nós vamos prosseguir um pouco mais no capítulo 3. Continuando então no versículo 6, Josué 3, 6. Disse Josué aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Nós já falamos sobre isso. O sacerdote, ele leva no plano de Deus aqui, mostrado aqui pelos sacerdotes, pela arca, a arca representando a presença de Deus, mas nós falamos que a arca é mais do que a presença de Deus, a arca é Jesus encarnado, porque a arca é madeira, lembra? É uma simbologia muito simples, a arca é madeira de acácia, isso fala da humanidade, revestida, a madeira. A arca é feita de madeira, só que você vê a madeira? Quando você olhava para a arca, você via alguma madeira? Você não via madeira nenhuma, porque por dentro e por fora, a arca é revestida de ouro, que fala da divindade. Então, a arca que representa Jesus, Jesus como homem, representa Jesus se tornando homem, e revestido, Jesus, homem, Deus, revestido totalmente da divindade de Deus. E isso é para acontecer na nossa vida. Então, o plano de Deus é que os sacerdotes levem a arca, que eles sejam aqueles que realmente trazem esta revelação da natureza de Deus nesses vasos de barro. Então, a arca é levada pelos sacerdotes. O plano de Deus... O plano de Deus, quem conhece um pouquinho de história da igreja, principalmente daquele momento que nós voltamos como as origens evangélicas, é a reforma de Lutero. E a grande revelação de Deus para Lutero é que todos são sacerdotes, não só o clero, não só os padres ou o clero, mas todos são chamados para ser sacerdotes. Só que na nossa... prática evangélica, nós temos basicamente a mesma situação que tinha naquela época, que tem até hoje, que é realmente alguns entram na presença de Deus e os outros ficam esperando. Essa figura que nós vemos aqui, como é que vai passar o Rio Jordão? Ah, os sacerdotes vão na frente e o povão vai atrás. Sempre tem sacerdotes e o povão, sempre tem. Só que o plano de Deus... é que todos sejam sacerdotes, e pelo menos uma coisa, eu não sei exatamente como que Deus vai fazer isso, até que ponto que esse plano vai se cumprir, é difícil a gente imaginar, mas nós temos até no Velho Testamento as profecias de que no dia que Deus faz uma nova aliança com o seu povo, todos conhecerão a Deus. E não vai ser preciso um dizer para o outro, conhece ao Senhor, porque todos o conhecerão. Esse é o plano de Deus, essa é a nova aliança. E quando a gente estuda a nova aliança, em Hebreus, em outras partes do Novo Testamento, nós descobrimos que hoje, apesar de termos a fé em Jesus como Cordeiro de Deus, não estamos mais oferecendo sacrifícios, nós saímos da dispensação da lei, mas em muitos aspectos hoje nós vivemos como se nós ainda estivéssemos na velha aliança. Isso aí a gente pode dar muitos exemplos. Um é essa diferença de clero e leigo. Nós até hoje, nós achamos que tem que ter alguém para entrar na presença de Deus e trazer a palavra de Deus para nós. Nós somos que nem aquele povo lá no Monte Sinai. Moisés, fala com Deus. Foi uma coisa tremenda. Deus falou, nós escutamos a voz dele. Mas daqui para frente, Moisés, faz o seguinte. É mais prático, é muito melhor. Vai você fala com Deus e aí você vem e fala com a gente. E nós somos assim hoje também. Nós não queremos pagar o preço. Nós achamos difícil, nós achamos uma coisa profunda, nós achamos uma coisa temerosa. Nós ouvimos de Deus. Nós queremos que alguém entre na presença de Deus quando Deus chamou a você e a mim, que nós pudéssemos ouvir a voz de Deus. Sempre vai ter gente que não está ouvindo, tem pessoas lá fora, sempre tem, porque o sacerdote ele faz a intermediação entre Deus e as pessoas que não estão ouvindo. Então nós temos que ser sacerdotes, nós temos que ser pessoas que ouvem a Deus e que saem para levar essa palavra para as pessoas que não estão ouvindo. Pode ser que seja outras pessoas na própria igreja. E muito mais as pessoas lá fora. Mas Deus nos chama como sacerdotes. E são os sacerdotes que têm a presença de Deus, são os sacerdotes que estão trazendo essa divindade de Deus na humanidade deles, que vão mostrar o caminho para passar o Rio Jordão. Então ele falou com os sacerdotes: levantai a arca da aliança, passai adiante do povo. Então levantaram a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então, gente, existe um chamado. O Espírito Santo vai tocar no seu coração. Chamados todos nós somos. Agora você tem que ouvir o chamado. Assim como nós temos que ouvir o chamado para a nossa conversão, para ir a Jesus, esse chamado de sacerdócio é uma coisa que você tem que abrir os ouvidos e entender. Gente, eu não preciso ficar aqui sentado. O que, que Deus me deu para fazer? Deus me deu algum dom? Isso aqui não tem nada a ver com dom. Né? Até no grupo de comunhão, né, Zé? A gente, uma pessoa da igreja ligou para a esposa do Zé e falou assim: você é intercessora? E ela ficou assim, meio assim, ela falou que viu no boletim, né? Você é intercessora? E ela ficou assim meio, eu acho que no boletim não está falando que eu sou intercessora, mas eu sou intercessora. Claro que eu sou intercessora. Você está querendo pedir. É esse chamado. Será que são só alguns? Será que, lógico, tem na igreja grupos que se dedicam mais à oração, pessoas, mas quando vem essa pergunta, se alguém perguntar para você: você é intercessor? Você é um sacerdote? O que, que você vai responder? E isso não é uma teoria, todo mundo pode falar: eu sou sacerdote, e daí? Não é uma teoria, você tem que saber se isso é verdade. Você está disposto a entrar na presença de Deus, ou você vai falar assim: você está precisando de oração? Eu sei quem pode orar por você. Ligue para o pastor Silas, ligue para o pastor Gilson, ligue para o líder do grupo, ligue para alguém. Não é isso que a gente faz? Às vezes tem que fazer, não estou falando que você vai pegar todos os casos para você, mas eu estou querendo dizer qual que é a nossa reação. O que, que nós fazemos? Né? Se alguém ligasse para você de noite, se alguém ligasse, você vai dizer: eu não posso, eu não tenho condição, eu não, né? Deixa para, né? Chame alguém, né? Incomode outra pessoa, afinal ele recebe salário para isso. Não é isso que a gente pensa? Né? O pastor recebe para fazer esse trabalho, eu não vou fazer isso. Isso não é o conceito do povo de Deus. Isso não é o conceito. Deus nos chamou como sacerdotes. Quando tem alguma necessidade, quando tem alguém, qualquer pessoa, se Deus levou aquele livro que eu sempre recomendo, Experiências com Deus, ele fala uma coisa super simples, mas super prática. Ele fala assim: como é que você vai saber o que, que Deus está querendo fazer na sua vida? Como é que você vai saber? O que Deus quer fazer na sua vida, através de você? Ele falou assim: é muito simples, você fica de olho aberto, prestando atenção para ver o que Deus está colocando diante de você. Quando Deus coloca uma necessidade, quando Deus coloca alguém, quando alguém, parente, amigo, qualquer pessoa, pergunta para você alguma coisa espiritual, alguma coisa que demonstra sede, isso é uma prova que Deus está agindo na vida daquela pessoa. Porque a palavra de Deus diz que ninguém vem a Deus, não é isso? Ninguém pode vir a Deus se o Espírito Santo não trouxer, não é verdade? Então, se alguém está perguntando, se alguém está procurando, se alguém está demonstrando uma sede espiritual, é uma prova de que Deus está operando. E se Deus colocou essa pessoa do seu lado, Deus não deu essa pessoa para o pastor Gilson, Deus não deu essa pessoa para a irmã Thelma, Deus não deu essa pessoa para outra pessoa, Ele deu essa pessoa para você. Ele colocou essa pessoa no seu caminho. E nesse momento, você não tem capacidade, é verdade, você não tem palavras, é verdade, você não tem poder, é verdade, mas Deus está operando e você diz: eu estou aqui, Deus. Se o Senhor está operando, o Senhor faz o resto, o Senhor fala o que o Senhor quiser, estou aqui simplesmente para ser um instrumento. Então isso é sacerdote, disposto a estar ali, disposto a atender, disposto a dar seu ouvido, disposto a dizer: vamos orar no telefone agora, Deus, vem, opera na vida dessa pessoa. É simplesmente se doar, é simplesmente se dispor a ser usado por Deus. Então, ser sacerdote é isso que Deus está querendo fazer na nossa vida, e Deus quer levar os sacerdotes adiante do povo para passar o Rio Jordão. Para Paulo. E quantas pessoas na história, por exemplo, nós conhecemos o nome, você falando isso, eu lembrei também de outro caso, né? Nós lembramos, alguém sabe do nome dos missionários morávios que falaram com João Wesley no navio? Ninguém sabe o nome deles, eu pelo menos não sei, eu nunca vi falar do nome deles, eu só sei que ele estava viajando como missionário da Inglaterra para os Estados Unidos, mas ele não tinha uma experiência com Deus, João Wesley. E no meio de uma tempestade, os missionários morávios, todo o povo morável ali, que estava no navio também, eles demonstraram, olha só o testemunho, não foi nem inicialmente o que eles falaram, depois eles falaram também, mas eles demonstraram no meio da tempestade, que todo mundo estava apavorado, todo mundo estava achando que o barco ia afundar, que eles iam perder a vida, e os missionários estavam ali ajudando os outros, não estavam pensando em si, estavam ali limpando os vômitos, o que estava acontecendo ali no navio, estavam ali servindo, fazendo o que tinha que fazer, e demonstrando uma profunda paz interior, porque eles estavam seguros com Jesus, e ele indo como missionário, ele ia pregar para os índios no novo mundo, e ele falou assim, gente, eu não tenho isso, o que vocês têm? E qual foi o versículo, até você citou outro dia? Ah, é baseado em Romanos, né? O Espírito Santo testifica no seu espírito que você é filho de Deus, e ele ficou super preocupado, ele não sabia o que era isso, e daí ele foi levado à conversão. Mas olha, nós estamos usando como exemplo de pessoas que Deus usa, e isso tem acontecido muitas e muitas vezes. A gente sabe de alguns casos em que uma pessoa anônima, pessoa nunca mais lembrada, mas ela foi usada para levar alguém a Jesus, que Deus usou de uma forma mais visível, né? Então, ser sacerdote é isso. Versículo 7. E disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Na sua folha eu pus isso no item 5, não é isso? Engrandecimento do ministério. Como é que Deus levanta o ministério de alguém? Isso depende muito do propósito que Deus tem. Deus pode ter um propósito para você ou para mim que não inclui a ser assim, destacado, ser muito visível, ser conhecido. Pode ser que o propósito de Deus para a sua vida não seja isso. E eu, olha, sinceramente, irmãos, é como aquele versículo que fala assim, não quereis muitos de vós ser mestres, lembra daquele versículo? Porque a responsabilidade é maior. Eu diria também assim, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus sabe como nos usar. Mas quem é jogado numa função para servir a Deus, que recebe assim muita atenção, que é muito conhecido, ele tem que lutar muito contra a vaidade pessoal. Se Deus resolve te usar de uma forma anônima, você vai ter menos luta. Então pense nesse lado, né? Agora, não somos nós que escolhemos, nem para ser, nem para não ser, não é a gente que escolhe. Então não adianta você procurar nem se esconder e não, né, da outra forma, não adianta, né? Deus tem um plano, nós temos que desejar, mas se Deus quiser te usar de uma forma anônima, você vai ter menos luta para batalhar contra a vaidade pessoal. Mas aqui a pergunta é a seguinte, o que é que traz engrandecimento? Que aqui Deus queria que Josué fosse engrandecido, não pela vaidade pessoal, mas para que ele pudesse guiar o povo de Deus, compreendem? Josué tinha um problema muito sério. Quem gostaria de assumir o povo de Israel depois de Moisés? Percebe o que eu quero dizer? Moisés, foi Moisés, puxa, que homem de Deus, Moisés, 10 pragas no Egito, abrindo o Mar Vermelho, todas as coisas que aconteceram no deserto, ele praticamente viu a Deus, só não viu o rosto, sei lá, você vai fazendo a lista, né, e o registro que está aí na Bíblia, que nenhum homem teve tanta intimidade com Deus como Moisés. Agora vem aí, você vai assumir o povo de Deus depois de Moisés. Que tal a tarefa? Assim, ó, deixa para outra pessoa, isso aí não é para mim. Por quê? Porque inevitavelmente todo mundo vai comparar. Ah, mas Moisés fazia assim. Ah, mas ó, você não é de nada, Moisés. Olha só, olha como que Josué faz. Mas vamos, lembra como era Moisés? Então Josué precisava, ele precisava da autorização de Deus. Ele precisava que Deus realmente confirmasse para que o povo seguisse, porque Deus sabia, e Josué acho que sabia também, que ele ia ter uma tarefa muito difícil. Moisés enfrentou algumas situações de guerra, mas foram poucas. Agora, no livro de Josué, vai ter muita guerra, e guerra não é uma coisa fácil. Então, na hora de levar o povo para a guerra, ele precisava que o povo confiasse que Deus estava com ele. Então ele precisava desse engrandecimento, não pessoal, ele precisava da confirmação de Deus. Porque o que fala aqui? Hoje começarei a engrandecer, para que todo mundo saiba que você também é um homem capaz, para que todo mundo saiba que você tem muitos dons. Não, não é. O que é engrandecer? O que significa Deus engrandecer o ministério dele? Para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Embora de formas diferentes. O ministério de Moisés totalmente diferente do ministério de Josué. Mas não importa, importa que todos percebam que Deus está com ele. Então, meus irmãos, nós erramos muito nesse ponto. Seja qual for, eu sempre falo assim, isso é indiferente da sua posição, pode ser pai ou mãe da sua família, pode ser líder de um grupo, pode ser qualquer tipo de função. Nós sempre, o grande problema, a grande dificuldade que qualquer líder sente é como que eu vou fazer o povo me seguir? Como é que eu vou fazer com que o povo me respeite? E no seu coração, você pode ter uma convicção tremenda que Deus te chamou, mas o povo não sabe disso, compreende? Então você fica com aquela necessidade, como que eu vou fazer? E geralmente nós usamos estratégias humanas, nós tentamos forçar, nós tentamos assim, de alguma maneira provar para as pessoas que eu sou líder e você tem que obedecer. O líder que tem que falar, gente, porque na Bíblia está falando, submetei-vos aos vossos líderes, vocês precisam se submeter. O líder que precisa fazer isso, ele já está perdendo. Porque não é isso que vai trazer a confiança, não é isso que vai trazer o respeito. O que é que vai fazer com que o povo de Deus, que quem não quer Deus não vai se impressionar com isso. Mas o que vai fazer com que as ovelhas de Jesus, as verdadeiras ovelhas que conhecem a voz dele, o que vai fazer com que as ovelhas de Jesus sigam algum líder, qualquer líder? E mesmo na sua casa, você pode dizer, é bíblico dizer, obedecer aos pais, filhos, obedecer aos pais, tem que obedecer, ensinar a obediência, tem que ensinar, mas o que traz a submissão, o que traz a obediência, principalmente nos momentos críticos da adolescência, juventude, eu lembro de momentos na minha vida, quando eu vi aquela, eu lembro de diversos momentos em que, será que é Deus que está falando através do meu pai, ou é isso aí, é ele que pensa e não tem nada a ver? E quando você começa a ver a autoridade de Deus, quando você vê que Deus está operando, que não é uma autoridade humana, a obediência é totalmente diferente. Isso estou falando, assim, logicamente, de uma idade assim, mais de juventude. Então, o líder é engrandecido, o líder recebe o apoio, a obediência do povo, quando Deus confirma. E o que o líder tem que buscar, ele tem que colocar, o líder tem que continuamente colocar diante de Deus. Por isso que todas as vezes que o povo de Israel, lembra, nós vimos isso na história com Moisés, todas as vezes que o povo murmurava, o que Moisés fazia? Menos aquela vez que ele errou, né? Quando o povo murmurava, o que Moisés fazia? Rosto em terra, não era? Pá! Deus! Ou o Senhor faz, ou o Senhor confirma, ou eu não sou líder. Ele não levantava assim, né? A não ser naquele momento que ele errou, não foi? Oh, rebeldes, vocês deviam obedecer o que eu mandei, eu trouxe a palavra de Deus, por que vocês não obedeceram? Ele errou, não foi? Autoridade humana. E ele era um líder de Deus. Então o líder, ele tem que estar sempre, sempre, ele é chamado por Deus. Olha que coisa difícil. Ele é chamado por Deus para ser líder. Ele não pode renunciar, ele tem que ocupar a posição dele. Mas na hora das crises, ele tem que falar assim: Deus, agora é com o Senhor. Se eu sou líder, se o Senhor está me usando, é o Senhor que vai provar que o Senhor está comigo. O Senhor vai mostrar que a palavra que estou falando não é uma palavra minha, mas é uma palavra tua. E se você não tem muita certeza que você está fazendo por Deus, né, é um momento difícil. Porque se você está exercendo autoridade por sua própria cabeça, você vai falar assim: Deus, prova que o Senhor está comigo, e Deus vai ficar quieto. Deus não vai fazer nada, porque ele vai confirmar aquilo que é dele. O que não é dele, ele não vai confirmar. Por isso o líder tem que estar sempre disposto a abrir mão, sempre disposto a dizer: não é o Senhor que está liderando através de mim, pronto, a partir de hoje, né? Não aquela tendência natural de desistir, de fugir, não é isso, mas é de colocar sempre diante de Deus: se o Senhor está falando, se o Senhor está agindo, o Senhor tem que fazer. Então, o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer. Como? Fazendo algo, presta atenção. O que Deus ia fazer para engrandecer Josué? Josué não fez nada. Olha, você lê o resto da história. Josué não foi nem com Moisés. Lembra no Mar Vermelho? Moisés estendeu a vara, não foi? Moisés estendeu a vara e o mar abriu. Aqui Josué não tem nem vara. Não é Josué que vai fazer. Deus vai engrandecer Josué através de mostrar que Deus está operando junto. Esse é o ponto. Josué não é engrandecido porque ele fez alguma coisa. Quando Deus nos dá uma coisa tremenda para fazer, é sempre alguma coisa que a gente não tem capacidade. A gente sempre pensa: Deus vai me chamar, ele vai me capacitar e ele vai me dar uma coisa que eu sei fazer. Não é isso que você pensa? Deus me deu um dom, Deus me deu uma capacidade, Deus vai me chamar para fazer uma coisa que eu sei fazer. Obrigado, Deus, até o Senhor viu que eu tenho capacidade, né? Então, aí você vai, tá. Não, Deus faz o contrário, ele chama você e depois fala assim: vai e faz isso. O quê? Não, isso aí é para outro, eu não tenho esse dom, isso é impossível. Mas exatamente, é assim que Deus vai provar que ele está com você. Porque ele vai fazer algo que você não pode fazer. Ele pega Josué e fala assim: agora é os sacerdotes que estão levando a arca. Josué está só ali, presente, na posição certa diante de Deus. Na posição que Deus vai dizer: todo mundo vai ver que foi eu quem fiz. É assim que Deus engrandece. É uma coisa maravilhosa. Chega no fim, você fala assim: eu não fiz nada, como é que isso aconteceu, eu não fiz nada. Isso é a liderança na presença de Deus. Deus dá uma tarefa impossível, uma coisa que você não podia fazer, mas ele prova que ele está com você. Então, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ordenarás, versículo 8, aos sacerdotes que levem a arca da aliança: quando chegares à beira das águas do Jordão, aí parareis. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Agora Josué tem uma parte muito importante. Ele ouviu de Deus. Ele não pode ficar quieto e falar assim, bom, isso aqui é uma coisa difícil, mas eu vou ficar quietinho, porque daí se Deus faz, todo mundo vai ver que Deus fez, agora eu vou me arriscar e falar uma coisa que vai acontecer? Não, ele foi fiel, ele falou o que Deus mandou ele falar. Então ele falou assim, chegai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Nisto conhecereis que o Deus vivo... Irmãos, é isso, liderança, coisas de Deus acontecer na igreja. O que, que é uma igreja? Uma igreja não é um líder muito capaz, muito talentoso, fazer uma porção de coisas para atrair gente. Isso não é na igreja, isso não é no grupo de comunhão, isso não é na sua família, isso não é nada que Deus te dá para fazer. Não é você ter muita capacidade e todo mundo perceber que você é uma pessoa que tem talento e todo mundo vai atrás para ver você. É o contrário. Vocês vão conhecer hoje que o Deus vivo está no meio de vós. Amém? Isso que é. Isso que é andar com Deus, isso que é ser igreja. Ser igreja é ter Deus no nosso meio, isso é ser igreja. Não é muito complicado, só que é muito raro, né? Mas não é complicado, é simples. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus e todos os outros eus. Não é isso? Quem está na nossa terra prometida? O eu. É, então tem todas as manifestações do eu. E Deus tem que expulsar todos eles. Ele nos tirou do Egito. Ele nos livrou do mundo. Mas tem todos esses eus na terra prometida. E ele fala assim, agora tem que passar o Rio Jordão. E tem muitos inimigos, vai ser uma batalha muito séria, mas só Deus pode expulsar. Só Deus pode expulsar todos esses eus de dentro dessa terra prometida. Você acredita nisso? Você já experimentou o poder desses eus? Você sabe qual é a força desses cananeus na nossa vida? Você já viu os gigantes? Você já experimentou o poder que o eu tem sobre a sua vida? Aí você vai saber com certeza que é só o Deus vivo no nosso meio que vai expulsar esses cananeus da nossa vida e nos levar para a terra prometida. Mais difícil, ele está lembrando a palavra do pastor Géser que falou sobre os demônios, o mundo e o eu, né? A própria pessoa, né? Que é mais difícil, com certeza é a mais difícil. E tem ligação, né? O eu, na verdade, é o poder, né? É a entrada até dos demônios na nossa vida, é através do eu. Então é a chave de tudo, é quem está dominando a nossa vida. Versículo 11, vede, a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará o Jordão adiante de vós. Eu quero que vocês observem agora esse título aqui. Vede, a arca da aliança de quem? O Senhor de toda a terra. Uma coisa muito interessante, nós estamos fazendo esse estudo, tenho falado que nosso tema desse estudo da história do povo de Deus, é em busca do reino, porque Deus quer estabelecer o seu reino na terra. E eu quero lembrar, eu acho que nós falamos sobre isso, mas faz muito tempo, né, que nós estudamos a vida de Abraão, eu quero que vocês se lembrem que essas coisas, assim, a gente às vezes passa por cima, porque todos os títulos de Deus são maravilhosos. Então, né, se fala o Deus do céu, se fala assim, o Deus da terra, tudo tem sentido, tudo lógico, Deus é o Deus da terra, Deus é o Deus do céu, ele fez. Mas muitas vezes essas coisas têm um significado, isso aí tem uma importância. E é uma coisa muito interessante, até fui conferir que eu já tinha lido isso uma vez num livro de Watchman Nee, que ele faz essa ligação. Ele fala, vamos voltar aqui em Gênesis 14. Naquela história de Abraão. Abraão já estava na terra prometida e ele venceu uma batalha contra algumas nações que tinham tomado seus sobrinhos Ló. E no versículo, Gênesis 14, Gênesis 14, versículo 22. É só para ver assim o título, né? O contexto da história aqui não é o mais importante. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Então, por que Deus podia ser chamado aqui? Isso foi uma coisa que eu nunca tinha, né? Um daqueles detalhes que a gente nunca presta atenção. Por que que Abraão podia chamar Deus, o possuidor, não só o Criador, mas ele era o Deus ali de fato, o Deus dos céus e também da terra? Porque Deus reina, o reino de Deus é como a oração que Jesus ensinou. O que que ele falou? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aonde? Aqui na terra como no céu. Então nós sabemos que Deus não tem problema hoje, Deus não tem problema no céu. Você acha que ele tem algum problema, alguma dissensão, alguma rebeldia? Né? A rebeldia que teve já... Né? Nós vemos em algumas passagens que Satanás foi expulso do céu, não foi? Fala até de um terço dos anjos que caíram. Então, o reino de Deus, a vontade de Deus no céu, não é problema. Quando ele ensina os seus discípulos a orar, ele fala assim: venha a nós o teu reino. E é essa visão que, quando nós falamos muito assim de que o propósito de Deus na terra é só salvar as pessoas e levar as pessoas embora para o céu, nós perdemos uma das grandes ênfases da Bíblia. Porque Deus colocou o homem na terra para implantar ali o seu reino e tomar a terra de volta. Porque o que nós entendemos, eu tenho falado várias vezes, o que nós entendemos é que Satanás caiu e ele tomou conta da terra como um reino rebelde a Deus. Então a vontade de Deus não vai ser feita simplesmente resgatando. Nós somos reféns, nós somos pessoas aqui que estamos num reinado inimigo, e o que Deus vai fazer é tirar a gente aqui, porque nós somos fraquinhos, nós não conseguimos fazer nada contra esse príncipe desse mundo aqui, nós somos um povinho fraquinho, geralmente derrotado, a gente não consegue muita coisa, mas a gente crê em Jesus, ele nos salva, nos tira de lá, ainda bem que nós escapamos, e depois quando Jesus volta, ele que vai dar um jeito, e ele acaba com todo esse mundo em fogo. Essa é a visão que muitas vezes a gente tem. Só que não é essa visão que a gente tem quando a gente lê a palavra. Durante todo o Velho Testamento, Deus mostrando em figuras, é verdade, mas ele mostrando claramente que ele quer um ponto. Ele tinha uma nação chamada Israel. Era uma figura. Hoje Deus não tem nenhuma nação santa, apesar, né, de alguns países quererem assumir esse lugar no lugar de Israel e falar que eles são o povo. Às vezes a gente até ora querendo que Deus faça até do Brasil um povo diferente, uma nação diferente, mas como nação política, Deus não tem nenhuma intenção de fazer com que o governo deste mundo passe a ser o governo dele, mas ele tem um outro reinado. E esse reino ele vai estabelecer aqui, ele volta aqui para ser glorificado nos seus santos, para o seu reino que é pequenininho, que parece muito incapaz de ter a vitória, esse reino vai crescer, como Daniel viu aquela pedra que cresceu e cresceu até encher toda a terra. Qual que é a promessa? Toda a terra será cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Então, eu quero que vocês vejam aqui Abraão falou assim: o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Por quê? Porque Abraão, como apenas um peregrino, não possuía nem um centímetro ainda daquela terra, mas ele estava ali naquela posição, como nós, guardando uma posição, porque nosso rei vai voltar e nós estamos aqui, Deus ampliando essa base, estabelecendo uma base não política, mas uma base espiritual na nossa vida, para que o seu reino venha. E eu vou ler mais algumas passagens para que vocês vejam isso um pouco mais, para que a gente entenda, não antes da volta de Jesus. A igreja não vai dominar a terra antes da volta de Jesus, mas nós começamos, o processo começa. O desejo de Deus é conquistar a terra, não através do poder dele sozinho, mas através da sua igreja. Então, em Josué capítulo 3, ele usa esse título. Vamos ler de novo, versículo 11, fala: vede a arca da aliança do Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor de toda a terra. Por que que ele pode ser proclamado como o Senhor de toda a terra? Porque Israel está cumprindo o propósito de Deus, está entrando numa pequenininha terra de Canaã, mas através daquela base, Deus já começa a provar a sua promessa, ele já começa a usar aquela base como início de reconquistar toda a terra. No versículo 13, pulando aqui um pouco na frente, fala de novo: assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão. Veja bem, esse título também é importante, porque naquele tempo, cada povo tinha seu Deus. Então Jericó tinha seu Deus, cada tribo, cada cananeu, cada povo ali tinha seu Deus, Egito tinha seu Deus, os assírios tinham seu Deus, cada um tinha seu Deus. Então os outros povos, quando eles ouviam falar de Jeová, ele podia muitas vezes ser considerado assim como mais um Deus. Assim como os egípcios têm o Deus deles, o povo de Israel tem o Deus deles, mas os judeus inclusive eram odiados porque eles falavam que o Deus deles era o Deus de toda a terra, era o Deus superior a todos os outros deuses. Então aqui ele está colocando isso, a arca do Senhor de toda a terra. Mas por que que ele começa a falar sobre isso agora? Porque a partir do momento que Deus tem uma base, uma capital, um ponto ali para o seu exército sair, ele tem já em mãos algo que vai levá-lo a ser de fato o Senhor de toda a terra. Essa expressão, o Senhor de toda a terra, aparece poucas vezes na Bíblia. Então, rapidamente, já que são poucas vezes, vamos aproveitar aqui e ler rapidamente essas passagens. Salmo 97... Vamos ler desde o primeiro versículo. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. É uma visão do reinado de Deus sobre a terra. Nuvens e escuridão estão ao redor dele, retidão e justiça são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra vê e treme, os montes se derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Então é a visão do reino de Deus que vem para cobrir toda a terra. E isso é importante, eu quero que vocês lembrem disso, porque Deus não nos chamou para ir embora para o céu, Deus nos chamou para trazer o céu para a terra. Amém? Para trazer o reino de Deus, o desejo de Deus é governar sobre toda a terra. Agora o profeta Miqueias 4, Miqueias 4, Esse é difícil de achar, né? Quando fala Miqueias, aí as folhas vão passando, é para trás, para frente. Além de ser vários, os profetas são todos pequenininhos, às vezes você passa, nem vê. Miqueias 4, versículo 13. Levanta-te, debulha, ó filho de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas. Esmiuçarás a muitos povos. Os seus ganhos mal adquiridos serão consagrados ao Senhor e seus bens ao Senhor de toda a terra. Isso também está falando de Sião, do povo de Deus, como o instrumento de Deus para trazer o reino dele para toda a terra. E agora Zacarias. Abrindo em Zacarias 4,14, mas aqui eu quero falar uma coisa interessante sobre esse título, o Senhor de toda a terra. Então, até, como eu falei, eu vi isso pela primeira vez num livro de Watchman Nee, que ele falou que quando Deus tem um povo na posição certa, um povo entrando na herança, um povo que não está apenas vagando no deserto ou misturado ali no Egito, mas um povo que está entrando na sua herança, nesses momentos Deus usa, a palavra de Deus usa esse título, o Senhor de toda a terra. Mas quando o povo de Deus não está na sua posição, não está formando o reino de Deus, porque existe uma diferença muito grande entre nós sermos povo de Deus e nós sermos o reino de Deus. E a diferença é muito bem exemplificada pelo povo de Israel. O povo de Israel, eles mantiveram a sua identidade através dos séculos, espalhados pelas nações. Eles foram espalhados antes do nascimento de Jesus, né? Eles foram para Babilônia, foram levados para o cativeiro, depois eles voltaram para a terra, mas depois da morte de Jesus, eles foram espalhados outra vez, e ficaram praticamente 2000 anos, 1900 anos, espalhados pelas nações, sofrendo, maior sofrimento, pelo menos, né, que se tem conhecimento assim, de uma vez, foi o Holocausto, e depois eles voltaram, nesse século, né, na nossa vida, eles voltaram para a terra prometida. Isso é uma figura daquilo que Deus também está fazendo com a igreja. Mas durante todo o tempo que eles estavam espalhados, eles continuaram sendo povo de Deus. Só que era um povo sem terra, sem nação, sem reino. E nós, muitas vezes, somos povo de Deus, mas não estamos formando o reino de Deus através da nossa vida. Nós somos um povo espalhado, mas não temos o governo de Deus, não estamos formando a comunidade de amor para todos os povos olharem para nós e verem o que é o reino de Deus. Quando isso não acontece, quando nós somos apenas uma igreja, uma outra igreja, entre tantas outras, isso não é o reino de Deus. Quando o povo olha e vê assim, isso é o verdadeiro amor, isso é o que é ser reino de Deus, aí é diferente. Então, quando Deus tem um povo entrando nessa posição, ele é chamado o Senhor de toda a terra. Mas quando o povo está espalhado, não está na posição certa, ele é chamado o Deus dos céus. Eu fui confirmar isso, né? Que eu li no livro, falei assim, bom, deixa eu ver se realmente faz sentido, porque às vezes as pessoas fazem, pegam um versículo e fazem até criam uma ideia em cima daquilo, e aí você vai ver, não tem tanta base. Eu olhei, até confirmei isso hoje, olhando na chave bíblica, onde que eu acho na Bíblia, em que livros que eu acho a expressão o Deus dos céus? Só o Deus dos céus, não o Deus da terra. O Deus dos céus. Sabe onde eu achei? O livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Daniel. Com poucas exceções, tem uma, duas ou três fora desses livros. O que estava acontecendo? Em Esdras, Neemias estavam para voltar, mas quando eles usaram essa expressão? Por exemplo, no primeiro livro de Neemias, primeiro capítulo de Neemias. Neemias está lá naquele reinado da Pérsia, está lá diante, servindo ao rei lá, e ele está angustiado por causa do povo que está assim, tudo em ruínas na terra, e ele fala assim, que ele orou ao Deus dos céus. porque o povo não estava na posição certa. Olha que coisa interessante, que a gente nunca talvez prestaria atenção. O Deus dos céus, porque eles não estavam na posição certa, eles estavam fora. E Deus tem esse grande desejo, o seu propósito é trazer o reino dele para essa terra. Então, Deus é o Deus dos céus, amém, aleluia por isso, mas ele quer ser o Deus da terra, e o objetivo dele, vamos ler aqui agora, Zacarias já é o profeta que está profetizando para o povo dentro da terra prometida outra vez, eles voltaram, e aí ele fala, capítulo 4, versículo 14, o contexto aqui nesse momento não é o que nós queremos focalizar. Então ele disse: estes são os dois ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Deus já tem um remanescente, não foram todos os judeus que voltaram. Ele tem um remanescente que voltou para a terra prometida, ele já usa a expressão, o Deus de toda a terra. Capítulo 6 de Zacarias também, versículo 5. Respondeu meu anjo, estes são os quatro ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. E capítulo 14, de Zacarias também, olha, três vezes em Zacarias. 14, versículo 9. Já com uma visão do final do reino de Deus, ele fala, o Senhor será rei sobre toda a terra. Então, esta é a visão, esse é o desejo. Vocês podem marcar aí, vamos só para terminar esse assunto, Salmo capítulo 8, é um salmo bonito, citado no Novo Testamento, que fala sobre o propósito de Deus para o homem. O propósito que Deus fez quando criou Adão. Salmo 8, versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome, aonde? Em toda a terra. Puseste a tua glória sobre os céus. Agora veja, ele começa, teu nome é glorioso em toda a terra. Mas como é que o nome de Deus é glorioso em toda a terra? Como é que Deus vai fazer o nome dele glorioso aqui na terra? Porque você fala nos céus, olha, ele vai falar. Puseste a tua glória sobre os céus. Na boca das crianças, dos que mamam, tu suscitaste força. É daí que vem o nome glorioso de Deus, de pequenininhos, pessoas fracas, criancinhas. Deus vai tirar força. Você acha que Deus gosta de desafios? Você acha que Deus gosta de um negócio bem difícil? É só pensar no que ele está pensando a fazer através da gente, e você fala assim, ó Deus, só o Senhor para ter coragem, para pegar a gente e achar que o Senhor vai reinar sobre toda a terra. Mas é isso que ele faz, da boca das crianças, dos que mamam, tu suscitaste força, por causa de quem? Desde quando que um general, um rei, alguém que tem boa estratégia, vai vencer os inimigos através de crianças? Desde quando Deus vai poder, Deus que é sábio, vai pensar, eu vou vencer os meus adversários através de quem? Dos mais fraquinhos. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você se sente fraco, lembre, é daí que Deus tira força. É daí que Deus tira força. Quando você acha que é forte, tome cuidado. Aquele que pensa estar em pé, não é? Aquele que pensa que está em pé, mas quando você sabe que você é fraco, quando você sabe que você não tem o quê para vencer os inimigos, então Deus vai tirar a força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Não vai ser um gosto tremendo para Deus pegar e falar assim, e vencer o forte inimigo através da gente que é fraquinho? Isso vai ser uma vitória tremenda para Deus. Versículo 3, quando vejo teus céus, obra dos teus dedos, lua, estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor do que Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste, o homem. A natureza, a imagem de Deus, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, como os animais do campo, as aves dos céus, peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém? Isso ele fez através do homem Jesus, e nós entramos nesta mesma glória através de Jesus na nossa vida. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que nós possamos falar com revelação profunda no nosso coração. Senhor, Deus nosso, quão admirável é o teu nome na terra. Senhor Jesus, mas queremos que o teu nome seja admirável mesmo na terra. Que as pessoas possam ver, não a nós, com todos os nossos defeitos e limitações, mas que as pessoas possam ver a tua presença e o teu poder através da nossa fragilidade. Senhor, usa as nossas vidas, usa cada pessoa que está aqui, usa na sua fraqueza, e que nós possamos saber dizer, Senhor Deus, revela a tua glória nesta minha fraqueza, em nome de Jesus. E para a tua glória, que possamos ser aquele povo que vai passar o Jordão e dar glória para ti e trazer o teu reino para a terra. Em nome de Jesus. Amém.